Olá, sou Márcio Chiro e hoje, dentro do curso de Astrologia Sem Fronteiras, apresentamos o programa A Linguagem do Cosmos, com a professora Luciene Félix, da ISDC, Escola Superior de Direito Constitucional. Professora Luciene Félix, o que é astrologia?
Bem, eu vou começar dizendo o que astrologia não é. Astrologia não é dogma, não se trata de uma imposição que exija fé. Aliás, nem é religião, não no sentido do senso comum, embora seja uma forma de se religar aos mistérios do universo. Não é algo que se possa dizer eu creio ou eu não creio. Astrologia não é para se acreditar ou não, é para conhecer o homem. É um saber que permite interpretar a constituição psíquica de uma pessoa. Trata-se de uma ferramenta mântica. Antiquíssima, por sinal.
Quais são os pressupostos deste saber?
Astrologia pressupõe que quando nascemos aqui na Terra, num determinado instante, e inspiramos o primeiro sopro de oxigênio, há toda uma configuração planetária no cosmos. Os luminares, que são o Sol e a Lua, bem como os planetas interiores, que são Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter e Saturno, além dos planetas transaturninos, que são assim chamados porque se situam além de Saturno, e são eles Urano, Netuno e Plutão, estão, num determinado momento, localizados no espaço. Pois bem, esses planetas estão espalhados por nossa galáxia. Com essa primeira inspiração, está deflagrado o registro de nossas tendências, de nossas predisposições, aquilo que os gregos chamavam de pathos, que significa tendência mais marcante de nossa personalidade. A palavra planeta, do latim planê, significa errante. E errantes porque os antigos os concebiam como sendo estrelas que erravam o caminho por entre as constelações fixas.
Que tipo de conhecimento é necessário para decodificar essa linguagem?
A decodificação da linguagem dos astros, a astrologia, requer alguns conhecimentos básicos de geometria e de suas principais figuras, que são a esfera, o triângulo e o quadrado, e os seus ângulos, para ficar no mínimo, né? E noções de matemática. É importante também conhecer a essência dos quatro elementos, que segundo os filósofos gregos pré-socráticos, constituem a arqué, o princípio, a origem de tudo que move e está no universo. É recomendável a leitura também de obras como a Teogonia, de Hesíodo, que foi escrita em meados de 700 a.C., além das diversas narrativas dos mitos gregos, para começar.
O que são estes quatro elementos?
Tudo na natureza é formado pelos quatro elementos. Os quatro elementos são o fogo, a terra, o ar e a água. E esta é a sequência correta. O elemento fogo é o espírito, a chama, a fagulha, a centelha divina. É a ignição, é o que anima, por isso identificamos com a alma. É o fogo divino que Prometeu roubou de Zeus. A terra é a matéria, é o plano real, o concreto sensível, visível, palpável, mensurável. É o que possui extensão, é a resistência cartesiana. É onde estamos, o espaço que dividimos por algum tempo enquanto habitamos este planeta. Estes dois elementos, fogo e terra, são antagônicos, na verdade. Eu diria até que há uma certa complementariedade, no sentido em que a terra é a matéria e o fogo é o espírito. Quanto menos matéria, maior é a necessidade de espírito. Paradoxalmente, quanto mais espírito, menos incomoda a ausência de matéria. O fogo se manifesta na terra, enquanto a terra encontra seu alicerce no espírito. O ar é o elemento da razão. É o ar que permite as operações do Logos. É Mercúrio, é Hermes, o mensageiro dos deuses. É o que permite ao homem conhecer, dominar, evoluir. É o que separa o homem das bestas. Trata-se de um elemento refinado, decodificando, organizando, fazendo descobertas tecnológicas. Já a água é emocional, é o coração, sentimento. O fogo e o ar são compatíveis. O espírito precisa do exercício mental para evolução. O ar tem um insight e eureka, descobre. É a centelha divina do fogo que toca a mente do cientista. A terra e a água também falam a mesma língua. Terra e água formam o barro construtor. A terra é prática, se ocupa do concreto e a água necessita desse esteio. A água é o amor fecunda e fertiliza a terra, permite, promove a união. Apesar do fogo ser notoriamente o elemento mais ligado ao espírito, sendo protegido e afortunado, não há como hierarquizar os quatro elementos, mesmo porque possuímos os quatro elementos em nossa constelação. Conclusão: o fogo é o espírito, a terra é a matéria, o ar é a razão e a água é a emoção.
Como se dá a relação entre os elementos?
Eu acabei já mencionando alguma coisa. O fogo se manifesta na terra, que fecunda devido à água e evolui graças ao ar. Sem o ar, que nos obriga a ponderar o propósito, o telos, regressamos à bestialidade. Sem o fogo, culminamos no vazio, no niilismo, no nada. O fogo permite transcender, manifesta-se através da criatividade, na arte, por exemplo. O fogo do espírito é metafísico, não é fenômeno, é o nômeno, é o que está por trás. Tem a ver com a origem, como eu falei, com a arqué. Há quem tente, por exemplo, deletar a terra. Se ausenta e vai para o Tibete meditar, vira mendigo, hippie, não consegue se integrar à realidade mundana. Sai pela tangente, mas nós sabemos que é impossível também viver de luz. Já a ausência de água nos torna extremamente frios, insensíveis às mazelas humanas. Sem amor, não nos transformaríamos, nem tampouco mudaríamos o mundo. Abundância de água fragiliza muito. O excesso de terra torna o homem materialista demais. Muito fogo gera o fanatismo. E o excesso de ar pode culminar numa frieza científica que beira a desumanidade. Não há supremacia. Precisamos harmonizar esses elementos em nós. Mas o que é tudo isso, como eu já disse, sem um propósito, sem um objetivo já pré-determinado, sem um sentido, que é o telos grego? É aí que interferimos e inferimos com a nossa existência e as nossas atitudes.
Professora Luciene Félix, o que tem a nos dizer sobre esta era de Aquário?
Estamos vivendo a era do elemento ar. A era de peixes, a anterior, que culminou no cristianismo, foi marcada pela compaixão. Esta era que vivemos, e cada era dura cerca de 2000 anos, é marcada pela evolução científico-tecnológica. Os avanços no conhecimento humano ocorrem num ritmo e numa velocidade jamais vista. O ar de Aquário, também conhecido como aguadeiro, é imprevisível. Há o humanitarismo, as associações, que buscam privilegiar o grupo, mas há também o risco da ausência de amor, da água. E me refiro aqui à água, ao risco até da falta d'água, literalmente. Dizem os estudiosos que esta era de Aquário, era de Urano, de Ouranós, que é o céu grego, o homem chegará a conhecer Deus. Estou me referindo aqui, no caso, ao Theos divino, ao Theos grego.
No que exatamente o estudo de um mapa astrológico de nascimento, também chamado de mapa natal ou simplesmente de mapa astral, pode ajudar as pessoas?
Bem, Márcia, a análise de um mapa astral pode auxiliar a todos no autoconhecimento. Também permite desvendar ciclos que estão por vir, prenunciando fortuna ou desafios a serem vivenciados e superados.
Qual é a primeira e mais importante informação que se dispõe num mapa astral?
Bem, a primeira e mais importante diz respeito ao signo solar, que no momento do nascimento estará posicionado num dos 12 signos do círculo zodiacal, que são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes. O ano novo astrológico tem início em 20 ou 21 de março, que na cabala judaica é o mês de Nissan, com o ingresso do Sol no primeiro signo cardinal do elemento fogo. Estamos falando do signo de Áries. Considerando que o Sol transita por cerca de 30 dias num signo zodiacal, ao cabo de 365 dias, o Sol terá percorrido todo este círculo. Chama-se zodíaco porque os signos são associados a constelações que têm, na maioria das vezes, formas de animais. A cultura antiga era zoomórfica. A posição do Sol, cuja palavra de origem latim significa solum, é o fator mais relevante no mapa. Mas isso até o primeiro regresso de Saturno, que eu falarei numa outra oportunidade. O sol, solum, é chamado assim porque parece estar só, ofuscando com todo o seu esplendor todas as demais estrelas. Aliás, o termo estrela vem de estar, e são assim denominadas porque parecem fixas no céu, não se ocultam nunca, ou seja, sempre estão. Algumas constelações eram chamadas signos porque os marinheiros navegantes as observavam para pilotar suas naus, suas embarcações, norteando e prevendo por suas posições e seu brilho como seria a situação atmosférica. A observação desses signos indicava que estavam no rumo certo.